Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo gentil convite que endereçaram à Ordem dos Médicos para vir aqui expressar a sua opinião sobre os projetos de lei que estão em cima da mesa e que são objeto desta reunião. Apraz-nos registar essa possibilidade e a diferença que tiveram com a Ordem dos Médicos. Devemos dizer que penso que a nossa apreciação será muito rápida, porque reputamos estes projetos de lei de extraordinariamente positivos, no seu global e no seu particular, e, portanto, vemos com muito bons olhos esta iniciativa legislativa que vem defender e assegurar de uma forma mais eficiente os direitos dos idosos e das pessoas mais frágeis. Seria também uma oportunidade, e a Ordem gostaria de deixar essa nota, de se começar a falar e legislar sobre o cuidador informal, que é uma figura que deve ser acarinhada no nosso ordenamento jurídico, porque existe o cuidador informal, e certamente com um melhor enquadramento jurídico, com algum apoio e alguma preparação e formação, poderão prestar cuidados de vária índole, nomeadamente cuidados de saúde, cuidados básicos de saúde, aos idosos ou às pessoas que vivem sozinhas ou que, vivendo acompanhadas, precisam desses cuidados, e evitar, provavelmente, que muitos cidadãos precisem de outro tipo de apoios mais onerosos e mais sofisticados por parte do Estado. Portanto, isto seria, gostaríamos de deixar aqui esta sugestão para se tratar do cuidador informal, algo que certamente não será do âmbito desta Comissão, mas que é seguramente também da responsabilidade da Assembleia da República. Relativamente às propostas que estão consignadas, eu diria que nós concordamos com a esmagadora maioria. Naquilo que concerne, por exemplo, algo que tem sido muito discutido, saudamos a presença da criminalização, a iniciativa da criminalização do abandono das pessoas idosas nas instituições de saúde, nos hospitais, quer no internamento, quer nos serviços de urgência. E talvez não se deva falar só em pessoa idosa, porque há pessoas que, não sendo idosas, estão igualmente dependentes e podem também ser objeto de abandono nas instituições de saúde. Portanto, isto não deveria haver aqui uma restrição etária, sendo que, obviamente, as pessoas dependentes são mais frequentemente idosas, mas nem sempre. E neste ponto 4 do projeto de lei 62/13, quando se diz que abandonar a pessoa idosa em hospitais ou outros estabelecimentos dedicados à prestação de cuidados de saúde quando a pessoa idosa se encontra a cargo do doente, provavelmente não deveria haver esta restrição de quando a pessoa idosa está diretamente a cargo do doente. Há pessoas idosas saudáveis e que vivem sozinhas, com autonomia, embora eventualmente com melhor ou menor relacionamento com a sua família, mas que, por uma circunstância de saúde, podem se tornar dependentes quando a alta do hospital não ser objeto do carinho e da boa recepção por parte dos seus familiares. E, portanto, não estando ainda formalmente a cargo do agente, ficariam necessariamente ou necessitariam do apoio desse agente por um agravamento do seu estado de saúde. E, portanto, talvez pudesse ser considerada aqui também a circunstância de, não estando ainda a cargo do agente, disso vir a necessitar e, portanto, serem objeto eventualmente deste mesmo tratamento de uma eventual criminalização, porque isso acontece com muita frequência em saúde, nomeadamente nos hospitais. Pessoas que vivem sozinhos, mas a quem, por exemplo, um acamamento um pouco prolongado leva uma atrofia muscular rápida e depois não têm condições para continuar a sobreviver sozinhas, precisam de apoio e são igualmente abandonados pelos familiares. Portanto, essa possibilidade deveria ser considerada também na lei. Algo que acontece também com frequência nos serviços de saúde, nomeadamente nas urgências, são os idosos que são objetivamente e factualmente depositados na urgência sem que a pessoa que o transportou deixe um contacto. E isso também é uma forma de abandono, até porque depois, quando se pretende ter alta, não se consegue contactar ninguém, não se consegue ser proficiente no mecanismo de devolver o idoso ao seu meio e, portanto, deveria ser obrigatório alguém que leva alguém a uma instituição de saúde deixar obrigatoriamente o contacto, independentemente das circunstâncias. Nós vinha a conversar com o professor Gurjão Claro, até podia ser alguém que encontrou uma pessoa inconsciente na rua ou em dificuldades e pegou nela e levou ao hospital, até com boa intenção, mas que não deixou um contacto que pode ser importante depois na avaliação posterior, quer em termos de saúde, quer em termos até judiciais da circunstância em que a vítima foi encontrada. É evidente que aqui não haveria propriamente uma responsabilidade do agente depois em dar uma sequência ao encaminhamento da vítima ou do doente, mas há muitas situações em que não há um contacto da pessoa que levou o idoso, neste caso, mas não só o idoso, ao serviço de urgência, e nós pretendemos saber informação até do foro médico, no médio de que medicação a pessoa está a fazer, e não conseguimos contactar ninguém. E nós consideramos que isso é uma forma de abandono, até porque por vezes pressupõe já a intenção de não ir buscar o idoso ao serviço de urgência por um ou dois dias. E depois isso, em termos de tribunal, não sei como é que irá ser definida a questão do abandono, mas objetivamente entregar alguém num serviço de urgência e não deixar um contacto, de alguma forma deveria ser penalizado pelas dificuldades que vai criar. Esta questão da pessoa que está mentalmente diminuída é por vezes de difícil avaliação, e eu gostaria de trazer aqui uma nota concreta da minha região. Todos provavelmente conhecerão a história do industrial que ofereceu jipes onda aos trabalhadores, e o processo arrasta-se no tribunal há 12 ou 15 anos, o que significa que ainda não acabou, ainda não acabou. Foi objeto de recurso, portanto ainda não terminou. Acho que neste momento está no Supremo. Neste momento vai ao Supremo, julgou, mas pronto, isso é uma questão jurídica. A última notícia que eu vi recente é que ainda não estaria definitivamente decidido, ou seja, ainda não foi decidido em tribunal se a pessoa, que na altura nem sequer era idosa, estava mentalmente diminuída ou não. Ainda por cima, a ação é interposta por pessoas, sendo familiares, não eram filhos, e referia-se a um bem que era oferecido com a conta pessoal da pessoa em causa. Enfim, isto é até um bocado estranho. E num artigo publicado no jornal pelo Francisco Teixeira da Mota, eu gostava de ler o último parágrafo, que é extremamente interessante, porque por vezes criamos aqui mais complicações aos tribunais. A questão subjacente e fascinante deste processo é de sabermos o que é uma anomalia psíquica e, sobretudo, o que é uma anomalia psíquica que justifica a intervenção do Estado contra a vontade do anómalo, já que para o bem e para o mal, anómalos somos todos nós. Isso, de alguma forma, é uma afirmação perfeitamente verdadeira. É de 11 de janeiro. E é definitivo? Já...
Também confirmo, sim.
É? Pronto. Bom, é curioso. É curiosa a decisão, mas enfim.
Também ganha em tribunal quando foi a altura em que tirou o bem aos pais e deu aos
que não estava no estado. Não, eu subscrevo esse comentário. Mas pronto. A questão, isto tem a ver já com o próximo, com o projeto de lei 6113, tem a ver com a gestão dos negócios. Há aqui uma série de iniciativas também positivas. E quem conversa com o professor Gurjão Clara também estivemos a analisar. E, enfim, eu penso que está previsto na lei, mais ou menos, e está previsto também no Código Deontológico, quem é que pode ser o tutor, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, o tutor de alguém que não está em condições de emitir a sua opinião, nomeadamente nas questões do consentimento informado. Porém, há pessoas que eventualmente não tenham familiares e que se deveria considerar um eventual mecanismo, sempre que são institucionalizadas, ser nomeado um tutor. Esta proposta de lei, no seu artigo 142, na gestão de negócios, no ponto 3, diz que não podendo intervir as pessoas indicadas nos números anteriores, encontrando-se a pessoa em situação de incapacidade aos cuidados de instituição pública ou privada, a incumbência recai sobre o diretor ou responsável técnico da instituição no exercício das suas funções. Nós diríamos que estas pessoas, os seus familiares, deveriam ser proibidos de gerir os negócios dos cidadãos institucionalizados, porque há aqui potenciais conflitos de interesse e de pressão ou de indução de decisão tremendos em pessoas particularmente fragilizadas. Eu lembro que ainda num estudo recente feito em Inglaterra se verificou que as pessoas idosas têm muito medo de se queixar. Normalmente não se queixam, têm medo. E por isso no escalão etário das pessoas mais idosas há menos queixas, nomeadamente do foro da saúde. Porque as pessoas têm medo de se queixar pela sua situação de fragilidade. E, portanto, deverão ser evitadas todas as circunstâncias em que o medo das pessoas se queixarem, particularmente exacerbado pelo facto de serem pessoas sozinhas, as possa levar a aceitarem decisões discricionárias e que não vão no seu melhor interesse por parte destas entidades. Provavelmente deveria ser o Tribunal ou ser a Segurança Social a nomear um tutor que ficasse responsável pela gestão dos bens destas pessoas na ausência de um familiar indicado por ela. E isto deveria acontecer, provavelmente, no momento da institucionalização, ou seja, ninguém deveria ser institucionalizado sem ter alguém que fosse responsável, ou alguém, ou família, alguém, este alguém eu diria que poderia ser pessoa coletiva. Nós estávamos também a conversar, é difícil, por exemplo, um idoso que tenha vários filhos, estar a escolher entre um dos filhos que aquele é que vai ser o tutor, porque isso pode criar tensões familiares indesejáveis e uma dificuldade de decisão ao idoso por ser obrigado a escolher entre os filhos. Poderia ser os filhos, ou ser, como diz a lei, o cabeça de casal, enfim, o filho mais velho, que aí isso não depende de uma decisão do próprio, do idoso, do pai ou da mãe, que pusesse em causa o bom relacionamento familiar. Na ausência de alguém que evidentemente fosse o tutor, provavelmente à entrada de uma instituição, ou o Tribunal ou a Segurança Social deveriam indicar alguém, eventualmente a Segurança Social, para não estar a sobrecarregar os tribunais com este tipo de decisões, indicar alguém, ou assumir a Segurança Social, ter alguém que assumisse a responsabilidade nestas circunstâncias de gerir os negócios das pessoas institucionalizadas que não tivessem alguém que o fizesse. Isto para evitar conflitos de interesse potenciais que pudessem ser prejudiciais ao idoso. No artigo 139, enfim, também não é uma questão de saúde, na linha F, na preservação patrimonial, não sei se estará incluído neste fraseado jurídico, Eu tenho sempre algum conflito com o fraseado jurídico, peço desculpa aos juristas. Se aqui está incluído neste fraseado os eventuais aforros, ou seja, as contas bancárias, o dinheiro. Fala em património, no, em especial a casa da morada, a família e o respectivo recheio, parece relegar para um segundo plano as poupanças monetárias. Não sei se eventualmente não poderia ser também incluído nesta linha. Depois, mais uma vez, peço perdão pela minha ignorância jurídica e que certamente é a causa, por vezes, de alguma irreverência e intervenção neste campo, mas confesso que me faz confusão ver aqui, por exemplo, no artigo 1º, a alteração do Código Civil, uma lista imensa de leis alteradas uns pelos outros, numa sucessão que eu penso que isto deve ser algo extraordinariamente confuso para o exercício do direito. Não sei se é possível resolver isto de outra maneira. Eventualmente, quando há alterações, publica-se um novo Código Civil e ponto. É a mesma coisa, nós, quando a medicina evolui de 4 em 4 anos, é publicado um novo tratado de medicina interna do Harrison, ou seja, o resto pode ser arquivado, porque está ali tudo o que existia e o que é novo. E assim não temos que andar a procurar nos livros de medicina até 1900 e carqueja para ter o fio condutor até ao conhecimento científico atual. Isto aqui parece-nos um bocado a antítese da boa gestão do conhecimento na área do direito, mas enfim, nós não somos juristas, fica esta nota, mas que eu gostaria de ver aqui uma analogia com a medicina, de 4 em 4 anos publicarem um código novo e está ali tudo o que é preciso, não tem que andar a saltar decreto-lei em decreto-lei. E eram estas, enfim, as sugestões que trazíamos. Não sei se o professor Gorjão Clara quer acrescentar alguma coisa, se me permite passar-lhe a palavra.
Senhor Presidente da Comissão, senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria primeiro agradecer-lhes a honra de estar aqui a conversar sobre um assunto que me interessa muito, que é a optimização dos cuidados com os idosos. Isso tem sido uma preocupação da minha vida há mais de 30 anos que me dedico à geriatria, que tem sido difícil implementar no nosso país e para o qual eu peço a vossa atenção. Já pedi uma vez para vir aqui à Comissão de Saúde falar sobre o problema da geriatria em Portugal, não o consegui, porque a legislação entretanto acabou, mas queria que todos ficassem com a ideia de que é preciso o nosso país desenvolver-se nesta área. Nós estamos atrasados 38 anos em relação à Espanha, 33 anos em relação à América e muitos mais anos em relação, por exemplo, ao Brasil, para citar três países. A geriatria tem-se implementado em todo o mundo e em Portugal tem marcado passo. Eu quero dizer-lhes que o nosso bastonário, que é à minha esquerda, foi o primeiro bastonário a reconhecer a importância da geriatria, em texto que escreveu, e a reconhecendo a competência em geriatria em Portugal. Nós não temos a especialidade, mas temos a competência, mas temos muitos problemas ainda na implementação da geriatria entre nós. E queria dar-vos também uma notícia que nós vamos ter em 2016, em outubro, o Congresso da European Union Geriatric Medicine Society, que é o congresso mais importante que se realiza em todo o mundo de geriatria, que de facto, sendo europeu, tem países de todo o mundo, vai realizar-se em Lisboa, de 5 a 7 de outubro, e eu queria dar reconhecimento disso. Portanto, isso é o reconhecimento de que Portugal também tem que acompanhar o passo da Europa e do mundo nesta área. Mas a razão que me trouxe cá não é esta, portanto, eu agradeço a minha presença, dizer-vos que discutimos algumas coisas, o Sr. Professor Manuel Silva e eu, antes de vir aqui, portanto, ele referiu praticamente tudo aquilo que eu podia dizer, só dizer-lhes que eu sofri de facto no terreno estas realidades, que é a violência contra os idosos. Eu fui 25 anos chefe de equipa do Banco de Medicina de Santa Maria e muitas vezes vi isto que ele referiu, que é o abandono dos idosos aos fins de semana por pessoas que os deixavam lá e que se iam embora e que não tinham por isso depois qualquer tipo de responsabilização. Portanto, isto é de facto para mim um grande avanço e eu congratulo-me com aquilo tudo que foi escrito. Tenho algumas dúvidas, como o professor Manuel Silva disse, e nomeadamente há aqui também uma linha que está no artigo 142, que diz o seguinte: não existindo procuração nos termos do artigo anterior, incumbe a quem tem a seu cuidado a pessoa em situação de incapacidade, nos termos do número 1 do artigo 138, que é o que define a incapacidade, a prática dos atos de administração ordinária indispensáveis à conservação e gestão do respectivo património, sem prejuízo do disposto na linha F do número 2 do artigo 1678. A minha pergunta e a minha dúvida é se de facto o cuidador da pessoa ficará por esse facto com o direito de administrar os bens da pessoa na medida em que ela se torne de repente ou paulatinamente incapaz de o fazer. E estou-me a lembrar, por exemplo, de muitos idosos que eu sigo que têm em casa um cuidador ou uma cuidadora, muitas vezes até que nem são portugueses, e que numa situação de incapacidade do idoso que eles acompanham, pode, parece-me, e eu posso estar a interpretar mal o que está aqui escrito, pode assumir e ficar incumbido de tratar dos bens e do futuro dessa pessoa que de repente se tornou incapaz. Se é assim, é óbvio que me parece mal, embora admita que depois no artigo 4, que diz que quem assume a incumbência nos referidos anteriores deve disso dar conhecimento ao Ministério Público. Se este artigo 4 previne exatamente qualquer abuso ou qualquer... enfim, qualquer atitude menos correta para com os bens e com a própria integridade física e com a saúde do idoso. O resto, o Sr. Bastonário disse muito bem e eu subscrevo tudo o que ele disse.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Manuel Silva, Sr. Bastonário, Dr. José Manuel Silva e Dr. João Corujão Clara. Perguntava agora ao Sr. Deputado Carlos Abreu Marim se pretende colocar algumas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu agradeço ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos o facto de aqui ter comparecido e os contributos que trouxe para esta nossa discussão. Nós estamos numa importante fase, que é a fase de especialidade, de três iniciativas legislativas que são inovadoras, que pretendem ser, e nós tivemos e dissemos isso no debate da generalidade, pretendem o contributo de quem estiver disposto a dá-lo, e também nesse sentido eu agradeço ao Sr. Bastonário e ao Sr. Professor João Colar os contributos que aqui trouxeram. O tema é difícil, mas é um tema até um pouco paradoxal, porque quando nós procuramos estatísticas, designadamente na Administração da Saúde, sobre, por exemplo, as questões dos abandonos dos idosos, nós verificamos com algum vazio. Não há estatísticas específicas, isto é, que tratem o abandono em estabelecimentos hospitalares ou similares de forma objetiva. O idoso é abandonado, mas depois entra em lógicas de estatística na administração hospitalar completamente diferentes. Não há estatísticas que nos digam exatamente aquilo que se passa quanto ao abandono de idosos. De tal maneira que, enfim, na preparação destes debates, nós procuramos, junto da Administração de Saúde, das diversas direções regionais de saúde, e aquilo que nos deram foram estimativas, mas estimativas muito curiosas. Por exemplo, em Lisboa a estimativa é cerca de 600 casos por ano e no Porto zero, o que me parece uma estatística demasiado otimista, enfim, sob qualquer critério que possamos julgar. Não uma estatística, mas uma estimativa. Temos estatísticas sérias, ainda hoje tivemos conhecimento delas, feitas pela Guarda Nacional Republicana em relação aos idosos que vivem sozinhos e que vivem sozinhos e isolados, mas em relação àquilo que é o abandono propriamente dito, é uma situação em que toda a gente sabe que acontece, mas ninguém sabe exatamente em que dimensão e qual o peso, e com os profissionais de saúde se vêem defrontados em determinadas alturas do ano com particular incidência, e que nos parece ser, e esse é que é o ponto de ordem, digamos assim, fundamental desta discussão, uma atitude absolutamente reprovável, não apenas em termos éticos e morais, mas também merecedor de uma sanção jurídica ou penal, dado que constitui um desvalor em relação àquilo que nós queremos que sejam os comportamentos sociais admissíveis. Nós temos aqui, enfim, um conjunto de dados que nos são dados pela comunicação social. Temos pareceres do Conselho Nacional de Ética e das Ciências da Vida, temos pronúncias de uma série de responsáveis, quer na área da saúde, quer responsáveis na área da segurança social, e todos eles falam de um problema como um problema candente, como um problema que urge resolver, como aliás o Sr. Bastonário disse quando, na sua intervenção, e também o Sr. Professor João Claro, mas é muito curioso que o problema que nós estamos a enfrentar ou a tentar enfrentar com estas iniciativas não tem um tratamento científico, embora exista e não seja novo. Isto é, não é nada com que a sociedade portuguesa se tenha vindo a ser confrontada nos últimos anos. São situações que têm períodos agudos, como disse, mas que é um problema conhecido, mas não tratado a nível científico, nomeadamente a nível estatístico. Há, de facto, grandes problemas. Eu estava a ouvir o Sr. Bastonário a fazer críticas, com certeza muito bem fundadas na sua percepção de não jurista em relação ao modo de legislar, mas há coisas que, de facto, há uma linguagem própria e específica em relação à qual nós não nos podemos desviar. Nós recebemos aqui pareceres, inclusivamente ainda hoje li um que dizia, fazer uma crítica às iniciativas legislativas, dizendo que estavam abusavam de linguagem jurídica, pois são leis, em princípio a linguagem jurídica deve fazer parte dessas leis, não no sentido de ser uma linguagem hermética, mas no sentido da compreensão jurídica dos problemas, porque depois, como em todas as ciências, tem a sua própria linguagem, não é? Eu muitas vezes, quando leio aquelas bulas de medicamentos, até me assusto quando vejo, enfim, um conjunto de expressões, e eu sou um homem razoavelmente inteligente e capaz, e tenho que procurar o significado daquelas coisas terríveis que lá são anunciadas como possíveis efeitos secundários, e portanto, deve ser mais ou menos essa a sensação que o não jurista tem por vezes. Agora, não há dúvida nenhuma que há aqui um conjunto de ideias que foram aqui justapostas, que me parecem que têm que ser discutidas e que nós vamos ter que pensar a nível deste debate da especialidade. Esta ideia de que a noção de idoso é restritiva, eu poderei admiti-la, mas os passos têm que ser dados com alguma certeza, e aqui já há alguma componente de incerteza. Já há alguns conceitos indeterminados, isto é, se nós avançássemos, e fazemos também nestas iniciativas noutros domínios, mas se nós avançássemos para uma proteção que ultrapassasse a ideia do estatuto do idoso, que é um pouco isso que nós queremos fazer, uma proteção específica àqueles que, em virtude da sua idade avançada, sofrem uma perda das suas capacidades normais para a gestão da sua vida com a dignidade e com, digamos assim, a viabilidade necessárias, eventualmente aumentaríamos a carga de incerteza e de efetividade que estas iniciativas jurídicas já têm. A ideia daquele a quem que tem a seu cargo, portanto, o agente que tem a seu cargo, o idoso que foi referida pelo seu bastonário, tem que ser trabalhada. Eu concordo com aquilo que foi aqui dito, nós temos que trabalhar melhor, há aqui todo um conjunto de problemas, este problema da alta, o contacto que muitas vezes é dado, mas é dado falseado. Nós temos relatos dessas situações, as pessoas dão contactos falsos e depois não são confrontadas, porque quando alguém chega a uma urgência, enfim, todos sabemos, há uma situação de alguma premência emocional, e também muitas vezes as pessoas até ficam um pouco irritadas pelo facto de lhes estarem a pedir aqueles dados todos, e sobretudo quando têm relação a terceiro, e eu admito que por vezes se facilita um bocadinho e não se verifica ou não se faça aquela compaginação necessária entre os documentos de identificação do agente que entrega o idoso no estabelecimento hospitalar e depois a verificação dos seus dados quando ele já não tem, quando se dá alta, como foi dito aqui, e não se sabe a quem contactar, porque o contacto ou não existe ou não é verdadeiro e o idoso vai por lá ficando. Já agora eu queria fazer uma pergunta. Esses idosos muitas vezes são depositados, já agora só aqui uma circunstância, que são dos tais digamos assim, das tais questões que socialmente nós todos conhecemos, mas depois não têm esse tratamento estatístico. Há pouco tempo, numa conversa informal, uma pessoa dizia-me que tinha ido a um estabelecimento hospitalar no norte do país, mas não no Grande Porto, e que verificou que estava, na altura do Natal, estava, os corredores estavam pejados de macas com idosos. E perguntou, mas o que é que aconteceu? É algum surto de gripe, alguma coisa? Não, não, são pessoas que as famílias depositam aqui e vêm buscar depois do Natal. E era esta a segunda parte. Não há contacto, mas depois alguém vai buscar o idoso. E nessa altura não há, digamos assim, a administração do hospital, pergunto, não tem conhecimento do seu bastonário, obviamente, não é as suas funções, mas tem um conhecimento da matéria muito mais denso do que, eventualmente, aqueles que não trabalham nessa área. Não há, nessa altura, uma ideia de eventual responsabilização civil ou até outra. Portanto, a pessoa vai buscar, deixa até um contacto falso e depois vai lá buscar o idoso que tem a seu cargo e normalmente levam e nada se passa, nada acontece.
A sensação de que o hospital é de alívio, alguém veio
buscar. Exatamente, alguém veio buscar, portanto é um problema que já estará resolvido até à próxima que ele cá vier levar. Obviamente também fomos objeto de situações de críticas, ao contrário, o que também é normal quando se tenta inovar, é que depois a pessoa ou de família ou agente que vai buscar o idoso, se calhar já não vai buscar quando esta legislação estiver em vigor, porque terá medo de ser responsabilizado. Mas, digamos assim, que o que nós queremos é não que ele deixe o idoso e não o vá buscar, mas que nem sequer o deposite no hospital. Ou seja, nós queremos é fazer uma atitude preventiva com estas medidas. A intenção não é tanto o do castigo, a da punição, mas mais a de prevenção geral para um comportamento que é condenado socialmente, mas que é praticado às claras e que prejudica, já agora, não apenas a dignidade da pessoa humana, mas também o funcionamento de estabelecimentos hospitalares que ficam a certas alturas do ano, penso que é mais no Natal e nas férias grandes, penso eu, ficam a certa altura atafolhados com situações muito complicadas e em relação às quais não nos podemos bastar com condenações morais e vituperações éticas, temos que ir um pouco mais além disso. A ideia de que tem sempre que alguém ser responsável é uma ideia que nós tentamos, nas alterações que fizemos ao Código Civil, foi por aí que tentamos ir. Isto é, há sempre um responsável. A ideia de que o seu familiar, portanto, o idoso, tem a possibilidade de constituir mandatário através de uma procuração e, se ela não existir no artigo seguinte, passa, digamos assim, para, penso que é o artigo 142, para aqueles designadamente da linha familiar que têm essa responsabilidade, poderemos, enfim, alvitrar outro tipo de soluções, mas elas não estarão de acordo com a lógica do nosso sistema jurídico. É muito difícil escapar a essa possibilidade de quem vai cuidar do idoso e também ter capacidade de gerir o seu património através de atos de gestão ordinária e outros, não seja aquele a quem ele passou a procuração, que é exatamente essa que esta legislação, de alguma forma, tentou, porque seria uma escolha do próprio, mas na falta de escolha do próprio, há ali uma linha, digamos assim, que tem que ser seguida e é essa que é difícil. Nós podemos, de facto, tentar encontrar outro tipo de soluções e eu percebo que o Sr. Bastonário disse, e o professor João Claro também, a propósito desta matéria, mas é difícil escapar a esta lógica da linha familiar dentro, enfim, da lógica global do nosso sistema jurídico. Esta ideia de que o idoso que tem medo de se queixar, de facto, é fundamental. Isto é uma espécie de pano de fundo de toda esta iniciativa, é que, independentemente das capacidades mais ou menos diminuídas em virtude da idade que o idoso tem, o idoso, mesmo quando está na plena posse, e até, quando, sobretudo, quando está na plena posse das suas faculdades cognitivas, tem medo. Isto é, há qualquer coisa que não tenha a ver com a diminuição das capacidades por si só,
mas tem a ver com um aumento de uma sensação de insegurança, de medo, que se resulta no estudo que o Sr. Bastonário referiu do Serviço Nacional de Saúde Inglês, tem medo de se queixar das doenças e tem medo de tudo o resto. Há um medo generalizado nos idosos, medo esse que, infelizmente, no caso português, tem tido, como vemos por esta incidência sobre a qual só temos estimativas de comportamentos absolutamente reprováveis, tem alguma razão de ser. Não é um medo, digamos assim, fantasmagórico, é um medo que tem, de facto, alguma consistência e alguma razão de ser. A ideia da optimização dos cuidados dos idosos, o direito aqui pode apenas coadjuvar, não é? O direito aqui pode indicar caminhos e traçar limites. Eu julgo que nós estamos aqui numa situação, como todas as iniciativas que têm o seu quê de pioneirismo, numa situação de tentar fazer o possível com o menor grau de segurança que também nos seja possível. E é nesse sentido que nós agradecemos os vossos contributos e, se eventualmente, até ao final deste debate na especialidade e a aprovação desta legislação, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, estaremos completamente abertos a qualquer hipótese, a qualquer ideia que seja possível trabalhar depois de forma legislativa para melhorar estas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Marim. Nós temos um constrangimento de tempo, porque temos agendado para dentro de 15 minutos a audição do Conselho Nacional de Ética. Ia agora passar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Queria aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente e também o Sr. Bastonário e o Dr. Professor João Goulart e agradecer-vos a vossa presença aqui. Aliás, eu vou ter-me com certeza a oportunidade mais tarde, noutros momentos, de discutir os nossos pontos de vista sobre o diploma em causa, por isso o objetivo e o foco é essencialmente ter a vossa perspectiva sobre os assuntos, mais do que a nossa. Hoje queremos é valorizar e conhecer a vossa. E por isso eu gostava de colocar aqui desde já uma questão. É evidente que tudo é um dado adquirido, que a evolução nestes 40 anos da demografia, a esperança média de vida, a idade das pessoas foi associada a um período maior de longevidade com problemas de saúde também. E também, paralelamente, portanto, isso é um dado, paralelamente, nestes últimos 4, 5 anos também, tentando ligar aqui as questões socioeconómicas do país, e eu pedia, essencialmente, a vossa sensibilidade e o conhecimento de como é que leem, tanto, no fundo, por um lado, a problemática do idoso, a problemática da assistência em meio hospitalar, e, portanto, no fundo, este conjunto, com também esta, se houve um acréscimo destas dificuldades do abandono ou não, motivadas, se enquadram no tempo em função da crise económica ou não, se encontram nisto alguma explicação também, e mais do que isso, também, até que ponto vê, todos nós concordamos e penso que a censura social relativamente à questão do abandono, portanto, há aqui no fundo, uma questão até de cultural, da família, não é? E dos filhos tratarem dos pais, e até é intrínseco à nossa gênese da nossa organização familiar e social, mas como é que veem também esta problemática que está aqui, portanto, no fundo estes diplomas vão no sentido da criminalização, do chamado abandono. Ora bem, como é que perspectivam essa possibilidade? Se isso vai gerar constrangimento no acesso, portanto, termos uma norma penal vai gerar constrangimento no acesso de transportar, no levar o idoso à unidade, ao tratamento propriamente dito, se isso, de alguma maneira, esta procura da identificação que foi aqui referenciada como sendo também uma necessidade e, portanto, prevalecendo de alguma maneira o tal saber quem é, quem traz, é que deixou em condições, portanto, se de alguma maneira isso será prejudicial ou não. No fundo, a questão para nós, essencialmente aqui, é a proteção do idoso. Este é o bem que se pretende tutelar. E, portanto, até que ponto esta atitude e este caminho da criminalização ou da tendência desse caminho pode ser coincidente com o interesse do idoso, propriamente dito, ou até poderá, em algumas circunstâncias, poder vir
a ser uma contrariedade ou um impedimento ou um tratamento à proteção efetivamente do idoso. Portanto, esta questão gostava de colocar. Também, já agora, relativamente a umas outras referências que tenho verificado, tocaram na questão de particularmente, até conheço algumas declarações do Sr. Bastonário, relativamente quando discutiu a temática dos lares, particularmente na altura fez uma referência à necessidade de inspeção, à necessidade de maior observância por parte das entidades públicas sobre esta matéria, mas aqui é evidente que nós já temos no nosso ordenamento jurídico normas que sancionam quem não trata bem, digamos assim. Agora, a pergunta é, na sua perspectiva, faz também algum sentido caminharmos mais no sentido de sancionar penalmente no âmbito dos tratamentos que são dados nestas instituições ao idoso ou não? Portanto,
chama. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Então, para depois obtermos uma resposta global a todas as questões solicitadas, de imediato passava a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Bastonário e o Sr. Professor João Clara e agradecer, o contributo que dão para este processo legislativo. Eu queria ser muito breve e queria pedir-vos dois tipos de reflexão. Um primeiro diz respeito a isto. O Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim há pouco referia, e é bem verdade, que estamos a lidar com uma realidade face à qual os dados estatísticos são, no mínimo, pouco seguros e, portanto, em muitos casos a realidade é pouco nítida, o que aconselho, evidentemente, a que a abordagem legislativa seja uma abordagem cautelosa, prudente, para não, abordarmos uma realidade que não conhecemos bem, que não é bem conhecida, de uma forma que depois possa ser contraproducente. Dizia ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim que os passos têm que ser dados com alguma certeza, bom, e sobretudo quando se envereda para uma estratégia de criminalização, então isso mais ainda tem que ser, porque naturalmente criminalizar é muitas vezes o contrário de dar esses passos com alguma certeza. Por esta razão é tão importante perceber da vossa experiência, do vosso conhecimento, da vossa relação direta com as situações de abandono, que retrato, ou que retratos, no plural, é que nos podem trazer, imagino que uma imensidão de retratos, seguramente, mas que, enfim, que tipo de perfil é que, na vossa experiência, que é aquela que é, muito rica, certamente, nos poderiam trazer a este respeito, designadamente, quem é que abandona, quem é que é abandonado, em que circunstâncias, por que razões, isto naturalmente prende-se com a pergunta do Sr. Deputado Fernando Anastácio a respeito da incidência, ou prende-se também com essa pergunta a propósito da incidência eventual da crise económico-social que estamos a viver, que temos vindo a viver. Bom, mas enfim, portanto, creio que me fiz entender, creio que para nós seria muito importante perceber de que universo é que estamos a falar ou de que tipo de situações estamos a falar. E a segunda questão, e com isto termino, diz respeito ao seguinte. Há boas experiências em Portugal, tanto quanto eu posso avaliar, de envolvimento do Serviço Nacional de Saúde como sinalizador de situações que merecem especial atenção por parte de diversos atores sociais e diversos atores oficiais, enfim, instituições, etc. Estou a falar designadamente, por exemplo, nos casos de violência doméstica, ou estou a pensar, por exemplo, nos casos das crianças em risco, etc. etc. Eu creio que haveria eventualmente caminho a fazer, e gostava justamente de saber da vossa experiência e do vosso conhecimento se estou a pensar bem ou não, creio que havia caminho a fazer justamente na perspectiva de colocar o Serviço Nacional de Saúde e, digamos, as suas instâncias de contacto mais direto e imediato com a população, como sinalizadores de situações em que manifestamente há violência ou há uma dominação, violência no seu sentido mais amplo, portanto uma dominação que é mesquinha, uma dominação que rouba autonomia e que rouba a capacidade de afirmação própria de quem, apesar das suas limitações físicas, tem, apesar de tudo, digamos, tem desde logo a plena dignidade e, além do mais, tem, apesar de tudo, alguma capacidade de se autodirigir e de se autogovernar. E, portanto, gostava também de perceber se, da vossa parte, existe sensibilidade positiva, negativa, antes pelo contrário, no que diz respeito à assunção por parte do SNS de funções de sinalização ao nível institucional, de situações de violência, no seu sentido amplo, sobre pessoas idosas, que depois possam, digamos, sinalização essa que possa ser útil para o encaminhamento destes casos para outras instâncias de abordagem. Eram estas as duas questões, agradecendo-vos uma vez mais o vosso contributo tão importante para este processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Dani Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, o Sr. Bastonário e o Sr. Professor João Claro, e agradecer a presença e os contributos que aqui nos deixaram hoje. Eles são muito importantes para o aperfeiçoamento deste processo legislativo, que é muito importante. Hoje em dia, bem, as estatísticas falham muito nesta matéria, como há pouco disse o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que de resto, segundo, e para não nos demorar muito tempo, não vou repeti-lo, mas queria só deixar aqui uma consideração e uma questão. As estatísticas, dizia eu, são, enfim, escassas e parcas, mas nós sabemos que um quinto da população, cerca de um quinto da população é idosa, o que significa que a atenção que se tem que dar a este grupo de pessoas é significativa, porque um quinto da população já tem uma expressão numa sociedade que não se pode menosprezar, e ainda que assim não fosse, que por uma questão de dignidade da pessoa humana, obviamente teríamos na mesma que o fazer. Mas para dizer que, de facto, isto é significativo. Eu não queria deixar de dizer que o grupo parlamentar do CDS está, obviamente, disponível para continuarmos a aperfeiçoar este diploma, e se mais algumas questões surgirem, cá estaremos para as avaliar. Não queria deixar de frisar que a questão que há bocado levantou o Sr. Bastonário do artigo 139 e de estar ou não incluída os aforros, estarem ou não incluídos os aforros, quando se fala em património, fala-se em tudo, e portanto o património inclui obviamente também os aforros, inclui os dinheiros, inclui tudo aquilo que é pertença da pessoa idosa. Sendo certo que, há bocadinho também, o Sr. Professor João Claro falava a propósito do artigo 142 da gestão de negócios, é impossível, e creio que há bocadinho o Sr. Deputado frisou isso também, o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, é impossível fazermos aqui uma destrinça de outra natureza. A gestão de negócios implica-se apenas e só o acorrer, por assim dizer, a situações imediatas, e se o telhado estiver a cair, alguém tem que ir tratar do assunto para que o património não se danifique mais. E, portanto, não é tratar propriamente de gerir o património como se tratasse de um mandato, mas apenas e só acorrer a situações de emergência e a que depois tem que se dar a conta ao tribunal. E, portanto, nesta matéria eu creio que também não será necessário mexermos muito. Depois dizer que também me deixou preocupada a questão que o Sr. Bastonário levantou, e que de facto é complicada e eu não sei como se resolve, que tem a ver com a avaliação da pessoa mentalmente diminuída. Eu não, a questão é obviamente demorada sempre, e nos tribunais passam-se anos e anos e anos a discutir a questão, e eu deixava aqui uma pergunta ao Sr. Bastonário. Acha que há alguma forma da parte dos profissionais da saúde se poder acelerar este processo, sei lá, através do médico de família, alguma coisa que possam fazer mais, algum poder que se possa dar mais aos médicos de família para que isto seja acelerado e não se percorram anos e anos e anos em discussões muitas vezes difíceis e que atentam contra até a dignidade das pessoas. Deixar para finalizar muito rapidamente aqui uma consideração. Temos visto muitas vezes, sobretudo do lado da oposição, dizerem-nos que a crise económica veio agravar e potenciar este género de comportamentos contra os idosos. E eu acho que é preciso termos todos aqui um bocadinho a noção de que não se trata de uma questão de ricos e de pobres. Tanto há ricos a tratarem mal idosos como há pobres a tratarem mal idosos e vice-versa. E, portanto, pôr a questão nesses termos é reduzir a questão a uma coisa que não é propriamente um dado. E, portanto, é preciso termos consciência que a sensibilidade para tratar de idosos é uma sensibilidade que não tem que ver com a falta de dinheiro ou não. Há outra questão, obviamente, e essa sim é importante, e daí se entende a preocupação da oposição. O Estado também tem que dar, também através do terceiro setor, resposta às pessoas que não têm possibilidade para tratar das pessoas idosas. Mas eu acho que reduzir a questão e acabar aqui um fosso entre ricos e pobres sobre os idosos não faz sentido. Tanto há familiares que tratam mal os idosos quando podiam não fazer tendo dinheiro para tanto, porque os abandonam em instituições e nunca mais querem saber, como há pessoas muito pobres que tratam dos seus familiares e nunca os abandonam, mesmo com todas as dificuldades que se conhecem. O que importa aqui é saber se, e também deixava essa pergunta, se falta ao Estado acautelar mais cuidados às pessoas que deles necessitem por não terem meios económicos suficientes para tanto, bem como se o terceiro setor deve acompanhar ou não o Estado nisto mesmo, ou se é só função do Estado fazê-lo. Muito obrigada, era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, ia agora dar a palavra para uma resposta global às suas colocadas ao Sr. Bastonário. Sr. Professor, faça favor.
Mais uma vez, muito obrigado pelas intervenções e pelas questões. Relativamente à questão das estatísticas, muito bem colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, nós obviamente também não temos estatísticas, mas eu posso dizer-lhe que nas camas dos hospitais, 10 a 15% das camas estão ocupadas com os chamados casos sociais, que são os abandonos. Não são só abandonos, mas inclui os abandonos. E, portanto, 10 a 15%, sem que haja uma estatística oficial, é muito doente, é muita pessoa, muita gente. E, portanto, estamos a falar de uma realidade que, não sendo totalmente conhecida na sua dimensão, é claramente uma dimensão importante, não só em termos estatísticos, como em termos humanos. E, portanto, merece, obviamente, a atenção da Assembleia da República. Permita-me só, que estamos aqui num ambiente de boa disposição, a referir-me novamente ao fraseado jurídico e comparando com o fraseado médico, que obviamente é por vezes difícil de compreensão pelas suas denominações, é pelo menos mais objetivo. Eu acho que nunca precisamos de nenhum tribunal para dirimir qual seria a intenção do legislador. No caso da medicina, quando se fazem leis, é preciso interpretar a intenção do legislador. Isto é levar ao clímax do rebuscamento, né? A dificuldade do fraseado jurídico. Mas, relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, a problemática do idoso é extremamente complexa e tem aqui o maior especialista que poderiam ter para falar das questões do idoso e da geriatria, porque dedicou grande parte da sua vida a esta matéria. A percepção que nós temos é que tem havido acréscimos de abandonos. E os acréscimos dos abandonos começaram, não tem só a ver com questões de pobreza ou de riqueza, isso é inequívoco, começaram com a criação, curiosamente, dos cuidados continuados. Os cuidados continuados não foram bem criados, é uma ideia nobre, são uma necessidade, mas não foram bem criados. Desde logo porque foram colocados em alternativa e levaram ao fim daquilo que eram os hospitais concelhios, que prestavam cuidados de saúde baratos e de grande qualidade e em proximidade aos cidadãos, com uma grande integração entre os cuidados de saúde e a prestação de cuidados de foro social e os assistentes sociais. sempre que alguém era internado no Hospital Conselheiro, havia uma avaliação da sua circunstância social e preparava-se a alta. E os hospitais conselheiros davam apoio de agudos e de crónicos, ou seja, davam apoio de cuidados agudos e de cuidados continuados, de uma forma informal, não institucional. E sempre que alguém tinha alta, e imediatamente o assistente social que já tinha preparado o processo conseguia reintegrar o idoso na sua família. Eu penso que dos maiores problemas que foram criados ao Serviço Nacional de Saúde e à Segurança Social foi o fim dos hospitais conselheiros, porque acabou este apoio integrado de cuidados de saúde e de cuidados sociais, de apoio integrado de cuidados agudos e de cuidados de crónicos, e houve uma redução do número de camas disponíveis, porque isto foi feito também com a intenção de reduzir o número de camas disponíveis. Mas, sobretudo, foi criado mais um direito, que era o direito das pessoas terem os seus familiares idosos nos cuidados continuados. E aquilo que nós assistimos numa fase muito precoce da criação dos cuidados continuados era que alguém conhecia alguém que já tinha estado nos cuidados continuados. Portanto, se o pai do meu vizinho teve direito, o meu pai também tem direito, eu não o levo para casa, ponham-no nos cuidados continuados. E, portanto, esta criação dos cuidados continuados como um direito levou a que alguém que até poderia beneficiar, está num hospital conselheiro mais 2 ou 3 dias, porque às vezes acontece, para a família preparar condições para receber o idoso naquelas circunstâncias, passou a transformar-se num direito do idoso estar nos cuidados continuados 30 ou 60 dias. E ninguém pensa que a família o ia lá buscar antes do fim do prazo, mesmo que o idoso pudesse ter alta mais precoce para o seu meio familiar. E, portanto, a criação deste direito levou claramente a um acréscimo dos abandonos, porque ele depois manda-me para os cuidados continuados. E, portanto, não são aqui só questões de pobreza, de falta de rendimentos, mas há aproveitamento de uma circunstância que não devia ser um direito para todos, porque nem todos necessitam, e as pessoas passaram a aproveitar-se para, enfim, terem as suas férias, pouparem dinheiro com o idoso, evitarem complicações. Algo que também deve ser considerado, nomeadamente na questão do cuidador informal, que é a exaustão dos cuidadores, e que podem necessitar, obviamente, de períodos de internamento nos cuidados continuados do seu familiar ou da pessoa que está a seu cargo para terem direito a umas férias, porque a questão do exaustão dos cuidadores é algo que é real e que leva, por vezes, a uma deterioração da prestação de cuidados por parte dos cuidadores, porque eles próprios entram em exaustão e em depressão e tornam-se incapazes de continuar a prestar aqueles cuidados. Mas, de facto, a criação dos cuidados continuados, temos de ter a consciência, pela maneira como foi criado, teve efeitos perniciosos no aumento do nível dos abandonos. Eu penso que não há o risco de esta criminalização, que eu repito, que eu julgo que é importante, afastar o idoso dos tratamentos. Porque as pessoas que eventualmente pensassem em abandonar um idoso não vão, obviamente, eximir a possibilidade de aceder a um tratamento ou um internamento apenas porque têm medo de ser criminalizados pelo abandono. Quer dizer, se eles não abandonarem, não acontece nada. E se querem ter até umas férias legítimas, levam-no lá, ele não está bem, é internado e beneficiam de uns dias de descanso. Portanto, não vejo que haja aqui nenhuma circunstância em que a criminalização do abandono possa afastar os idosos do tratamento, porque alguém que até estivesse disponível para abandonar o idoso no hospital não vai deixar de aproveitar uma situação em que ele necessita de tratamento, aproveitar entre aspas, necessita de tratamento para o levar ao hospital, ele ficar lá uma semana ou 15 dias e depois o ir buscar e, portanto, evitar qualquer criminalização de abandono. E beneficiou, mais uma vez entre aspas, do facto de necessitando o idoso do tratamento, ter beneficiado do tratamento e o cuidador ter beneficiado do descanso. Portanto, não vejo que haja aqui nenhum mecanismo pelo qual este projeto de lei possa afastar os idosos do tratamento. Por outro lado, nós sabemos que a excessiva permanência dos idosos nos hospitais é perniciosa para os idosos e muitas vezes é causa de morte por causa das infecções hospitalares. Os idosos são particularmente frágeis perante as infecções hospitalares e o internamento prolongado é um fator de risco enorme para as infecções hospitalares. E muitas vezes acontece, o idoso está à espera, tem alta, está ali uns dias à espera da alta e depois apanha uma infecção hospitalar e já não pode ter alta e muitas vezes morre dessa infecção hospitalar. Portanto, não há, no meu entendimento, qualquer risco de afastar os idosos do tratamento e tem a vantagem de afastar os idosos dos riscos da infecção hospitalar como efeito secundário ao abandono no hospital. Disse muito bem, há uma necessidade de sancionar o maltratamento do idoso nos lares e por isso devem ser feitas mais auditorias aos lares e deve ser revista a legislação no sentido do apoio médico que é prestado, médico e médico de cuidados de saúde, não é só médico, é também nomeadamente de enfermagem e até de fisioterapia, que são prestados aos doentes que estão institucionalizados. Eu volto a repetir o que já disse, há muitas circunstâncias em que os idosos são enviados à urgência hospitalar e deviam ser proibidos de serem enviados às urgências dos hospitais naquelas circunstâncias. A maioria da patologia, da agudização das patologias do idoso, pode-se tratar onde o idoso está institucionalizado, não deve ser enviado a uma urgência hospitalar, o que significa que depois também é difícil retorná-lo à instituição onde está e o idoso fica fragilizado no hospital, apanha uma infecção hospitalar e morre. Portanto, a legislação dos cuidados continuados e dos lares naquilo que concerne o apoio em saúde, nomeadamente, obviamente, o apoio médico, deve ser revista. Estes doentes deviam ter o apoio de médicos com experiência de internamento, porque os idosos estão internados, estão institucionalizados, estão internados e têm normalmente polipatologia e o médico com experiência de internamento presta-lhe melhores cuidados e tem mais à vontade para tratar na instituição as agudizações próprias da sua patologia ou as agudizações próprias dos períodos do ano, nomeadamente o inverno, as gripes e as pneumonias. A maioria das pneumonias do idoso são pneumonias da comunidade ou pneumonias de aspiração e podiam-se tratar localmente sem sobrecarregar os hospitais e de forma muito mais barata, desde que a legislação previsse também esses mecanismos. Portanto, obviamente, este projeto de lei pode ser uma oportunidade para levar paralelamente à revisão dessa legislação. O Sr. Deputado José Manuel Pereza, muito obrigado também pelas suas questões. Eu daria um exemplo real de um familiar que tinha o pai internado no Hospital de Lisboa, no caso o Hospital Egas Muniz. O pai teve alta e ele foi buscar o pai e deixou a mãe na urgência. E disse logo ao médico que, olha, eu deixei a minha mãe na urgência, vocês internem-na aí durante uns dias. Mas isso não é assim, então, deixou a mãe na urgência, mas ela precisa, não precisa. Olha, e a resposta, abreviando a conversa, foi, do filho, foi assim: olha, e não me chatei muito, porque eu vou levar o meu pai e vocês ficam com a minha mãe. E se me chatearem, eu deixo cá os dois. E porquê? Porque não há mecanismos para evitar esta situação. Porque o abandono nos hospitais fica, eu diria, completamente impune. E esta sensação de impunidade faz com que as pessoas possam dispor das instituições de saúde, muitas vezes, nomeadamente, por causa das infecções hospitalares, com prejuízo dos seus familiares, já não quero dizer que seja maquiavelicamente à procura desse mesmo prejuízo, mas porque as instituições não são capazes, não têm maneira de resolver este problema. Antigamente, como dizem as pessoas que trabalham há mais anos na saúde, a GNR levava as pessoas e ponha-as à porta da família e a família era obrigada a recebê-las. Esse mecanismo não existe atualmente e, portanto, é preciso que haja no ordenamento jurídico alguma forma de quem abandona os doentes, os seus familiares nos hospitais, ser penalizado. E, portanto, as instituições poderem ter um meio de intervenção efetivo para evitar o abandono nos hospitais. Até porque nós, e pegando também naquilo que disse a senhora deputada Vânia Silva, de facto nós não devemos confundir abandono com necessidades de apoios sociais. São duas questões distintas. Se há necessidades de apoios sociais, resolvem-se reforçando os apoios sociais. Não se podem resolver essas necessidades não penalizando o abandono, que é um problema grave atualmente em termos sociais e em termos de sobrecarga das instituições de saúde, nomeadamente dos hospitais. É evidente que eu não tenho o perfil sociológico de quem abandona e de quem é abandonado. Também não tenho dúvidas que normalmente são as pessoas com menos posses. Muitas vezes são as pessoas também com menos cultura e em que se procura um aproveitamento da pensão do idoso enquanto ele está internado, beneficia-se também economicamente. Não tenho esse perfil sociológico, mas posso dizer que esta ausência de penalização é claramente um fator favorecedor do abandono e, portanto, deve ser inequivocamente resolvido da forma que os senhores deputados acharem que é mais eficiente. Até porque isto é um fator que sobrecarrega os cuidados continuados, exatamente porque se tornou-se num direito. As pessoas abandonam os seus idosos, depois acabam por ir para os cuidados continuados e, portanto, este direito tornou-se num direito abusado em muitas circunstâncias e por muitas pessoas, prejudicando os direitos de quem tem mesmo essa necessidade e depois não tem acessibilidade. É evidente que os profissionais de saúde podem ser sinalizadores dentro de determinadas regras, que nomeadamente tem a ver com o segredo médico e tem a ver, por vezes, com a recusa do próprio idoso. Como já dissemos, o idoso tem medo. É evidente que, ainda recentemente, publicámos um parecer, que é a posição da Ordem, relativamente à não violação de segredo médico em casos de violência, de denúncia de violência doméstica. Mas, muitas vezes, a fronteira da violência doméstica é difícil de definir. E aqui há uma circunstância de que nós temos que respeitar, que é o facto do próprio, muitas vezes, recusar essa sinalização. Mas, dentro de um conceito que deve ser discutido e devidamente enquadrado, sem dúvida alguma que os profissionais de saúde estão numa posição privilegiada para poderem funcionar como sinalizadores destas situações de abandono social. Obviamente que é uma circunstância que deve ser mais bem explorada e enquadrada para não violar o Código Deontológico de Ordem dos Médicos. Finalmente, uma última questão, que é extremamente pertinente, que se há alguma forma de acelerar o processo de reconhecimento da deterioração mental. Não é fácil. Não seriam certamente os médicos de medicina geral e familiar, a sua especialização não é propriamente nessa área, mas em termos da decisão, mas obviamente têm um contributo importantíssimo porque acompanham o idoso e, portanto, apercebem-se da evolução da sua situação mental. Mas talvez se retirasse este processo dos tribunais, ele pudesse ser acelerado. Eu acho que a definição de uma situação de deterioração mental talvez não devesse ser feita pelos tribunais. Até porque, ao fim e ao cabo, é evidente, pois, as consequências disso, sim, é uma questão de direito, é uma questão dos tribunais, mas a definição do estado de saúde de um cidadão não vejo que seja uma função do tribunal. É evidente que se espera do tribunal a independência da decisão. Mas a decisão do juiz ou do coletivo de juízes vai depender obrigatoriamente dos parceiros dos peritos. Portanto, os juízes vão decidir sobre uma ciência que não é a sua e em que vão ter que depender de parceiros mais ou menos fundamentados. E eu não sei, até, enfim, perdoe-me a arrogância, não sei se até se esta decisão do Supremo Tribunal terá sido a mais adequada. Pelo menos, permitam-me esta opinião de cidadão relativamente à saúde mental do industrial, que entendeu doar do seu dinheiro pessoal um benefício para os trabalhadores da sua indústria. E, portanto, eu deixaria a sugestão de que a definição do estado mental das pessoas fosse retirada dos tribunais, porque certamente isso aceleraria o processo. E a Ordem dos Médicos tem experiência nessa circunstância, nomeadamente até relativamente aos seus profissionais, porque todos os anos é retirada a carteira profissional a alguns médicos em função da avaliação do seu estado de saúde mental, através de juntas de médicos em que o médico que é avaliado pela junta nomeia, quando entende nomear, por vezes não nomeia, então a Ordem dos Médicos nomeia a junta completamente, nomeia um elemento da junta e a Ordem dos Médicos nomeia dois. E, portanto, estas juntas médicas decidem algo que é extraordinariamente sensível, que é decidir sobre o estado de saúde mental do médico e se ele está ou não capaz de continuar a exercer medicina. E essa decisão, obviamente, é passível de recurso, como todas as decisões da Ordem dos Médicos são passíveis de recurso para os tribunais administrativos, mas a avaliação é feita de forma independente e completamente desligada das consequências, nomeadamente que haveria nesta situação, as consequências económicas ou financeiras, ou seja, é completamente desprovida de interesses e poderia ser uma maneira de acelerar a decisão sobre o estado de saúde mental dos cidadãos. Não estou a dizer que seja a Ordem dos Médicos a fazê-lo, mas que, obviamente, provavelmente poderíamos colaborar nessa situação, mas esta decisão ser retirada dos tribunais e ser feita por juntas independentes e completamente independentes. E porquê é que eu acrescento esta palavra dos independentes? Nós temos, e permitam-me só, isto não está relacionado diretamente com isto, mas nós temos um problema com as juntas médicas. Desde logo que não há uma carreira nas juntas médicas. Os médicos fazem parte das carreiras médicas, são por convite. E tanto podem ser convidados hoje como desconvidados amanhã. E isso cria situações de que, na minha opinião pessoal, e nós temos estado a discutir esta questão internamente na Ordem, podem colidir com a independência da decisão. E algo que nós gostaríamos de propor no futuro e que estamos a discutir internamente é a criação, efetivamente, de uma carreira médica em termos da peritagem da Segurança Social, que permita que as juntas médicas sejam completamente independentes de tutelas e de convites, para que as decisões sejam completamente isentas de dúvidas, que é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, isentas de dúvidas e totalmente transparentes. E, portanto, eu deixo esta nota apenas para salientar a importância que teria a independência destas juntas. E volto a sublinhar, eu imagino quão difícil será para um juiz decidir sobre o estado mental de um cidadão, sobretudo se tiver perante pareceres contraditórios que ele próprio não consegue dirimir. Muito obrigado. Eu não sei se...
Sr. Bastonário, embora tenhamos já largamente ultrapassado o tempo previsto, não pela previsão do tempo, mas porque temos três convidados do Conselho Nacional de Ética à nossa espera, não queria deixar de perguntar ao Sr. Professor Gurjão Clara se pretende acrescentar algo aos esclarecimentos prestados pelo Sr. Bastonário.
Muito obrigado. Eu só queria chamar a atenção para três pontos que foram aqui levantados. Um deles é que o internamento hospitalar inapropriado, para além daquilo que é necessário, não acarreta só o risco de infecções hospitalares. Acarreta dois outros grandes riscos, que é da atrofia muscular com perda da autonomia motora do idoso, isto é, o idoso entra no hospital pelo seu pé e sai em maca ou a cadeira de rodas, porque teve uma atrofia muscular correspondente ao tempo em que esteve acamado, como outra situação terrível que se chama delirium, que é, assim de uma maneira simples, um estado de demência que se instala durante o internamento pelas circunstâncias especiais em que ele está durante o tempo que permanece no hospital. E isto são duas outras complicações do internamento inapropriado, isto é, do internamento para além do que é justificável pela sua situação clínica e resulta do abandono a que temos estado a fazer referência. Por isso, eu reforço a ideia de que esta legislação é importante avançar e ser implementada, porque não reduzirá o acesso dos doentes que precisam mesmo do hospital, da sua ida ao hospital, e vai seguramente cercear a intenção daqueles que levam os doentes aos hospitais porque não querem, por razões pessoais e de comodidade pessoal, mantê-los em casa durante um período especial de tempo. A outra coisa que queria dizer é que a sinalização da demência não é impossível nem muito difícil. Peço desculpa de contrariar algumas coisas que foram aqui ditas. Existe uma coisa que se chama o Comprehensive Geriatric Assessment, que foi inventado há 48 anos, perdão, há 60 anos, em 1948, portanto até fez mais anos, em Inglaterra, por uma médica que fundou a geriatria, que se chamava Marjorie Warren, que morreu em 1960 no desastre automóvel, e esse Comprehensive Geriatric Assessment foi copiado por mim e implementado em Portugal e traduziu pela Avaliação Geriátrica Global. E na Avaliação Geriátrica Global nós fazemos a avaliação do doente no seu todo. Quando o doente vai à consulta de geriatria, é visto, obviamente, pelo médico, mas é visto no fim. Primeiro, ele é avaliado nas suas funções cognitivas, emocionais, funcionais e sociais. E depois é que é visto por mim. Isto é, quando o doente chega ao pé de mim, eu sei se ele é objeto de violência doméstica, porque a assistente social inquiriu sobre isso. Eu sei se ele é capaz e tem autonomia para as atividades de vida diária, quer pessoais, quer instrumentais. E instrumentais, quer dizer, se pode comprar o bilhete do comboio ou do elétrico, se vai ao banco trocar dinheiro, se compra o jornal. Quer se tem, sob o ponto de vista cognitivo, déficit cognitivo ligeiro, médio ou grave, e isso implicará depois saída para uma avaliação mais pormenorizada junto da psicóloga, que avalia outras escalas de avaliação psicológica e cognitiva o grau de compromisso cognitivo. E daí ser enviada à consulta de demências ou à consulta de psiquiatria, conforme o grau de envolvimento e de compromisso cognitivo. Portanto, isso hoje, no doente, e a diferença que, deste caso que falou o professor Manuel Silva, é diferente, porque o doente já estava morto, quando, ou melhor, a pessoa em questão dos GIP já estava morta e não foi avaliada em vida sobre qual era o seu compromisso cognitivo, mas num doente que vai à consulta, a definição de qual é o grau de compromisso cognitivo é possível. E é possível, e infelizmente que é possível, porque isso permite o início de algumas atitudes de índole terapêutica, no sentido de prevenir ou fazer retardar, e às vezes, quando é possível também, fazer evoluir um quadro de demência que se está a instalar. Isto também tem a ver com a violência doméstica, como disse, porque isso também é detectado na consulta. O que acontece é que em Portugal só existe, ou melhor, só existia até setembro do ano, deste ano, que passou, 2015, uma única consulta de geriatria com estas características, que foi fundada no Hospital Polido Valente e que eu quis replicar para o país inteiro. Foi replicada em Coimbra, existe também agora em Coimbra, vai abrir uma outra, provavelmente, aqui na periferia de Lisboa, mas a ideia é que ela fosse replicada pelo país inteiro. E isso, infelizmente, não foi ainda possível, penso que será o futuro. Foi perguntado aqui se havia um agravamento na qualidade da assistência aos idosos. E eu custa-me dizê-lo, mas acho que houve. E acho que tem a ver, como a senhora deputada disse muito bem, um quinto da população portuguesa é idosa. Era no censo de 2011. Hoje serão seguramente muito mais do que 2 milhões. E o que acontece quando a população envelhece é que o número de doentes idosos aumenta, como é óbvio, porque os doentes idosos não são doentes, mas têm maior facilidade em ter doenças. É uma das máximas da geriatria. Um velho não é doente, mas tem doenças, e tem doenças mais frequentemente que um jovem. E só para vos dar uma ideia do panorama dos doentes que são internados nos hospitais, nós fizemos esse estudo e apresentámo-lo no Congresso Europeu de Veneza. Nos 100 primeiros doentes que entraram no Serviço de Medicina no Hospital de Lisboa, o conjunto, a concomitância de doenças por doente era de 7,9. Quer dizer, o doente que entra com uma pneumonia, que é uma doença aguda, sofre de hipertensão, diabetes, osteoartrose, anemia de causa oculta, neoplasia, por aí fora. 7,9. Portanto, é um doente extremamente complexo. E quem trata destes doentes cada vez mais complexos tem que ter formação e preparação para exercer medicina de qualidade. É por isso que há muitos anos defendo a necessidade de ensinar geriatria na Faculdade de Medicina de Lisboa, começou a ser ensinada em 2010, ainda não há aí médicos a exercer medicina que tenham feito o curso, porque 2010, como se vê, foi há 5 anos, portanto serão os próximos médicos, a próxima levada de médicos já tem formação nesta área, mas a esmagadora maioria dos médicos não tem preparação para tratar doentes tão complexos da melhor maneira possível. Evidentemente que os doentes não são maltratados, o que se pretende é optimizar essa assistência através da formação em geriatria. e tinha mais coisas para dizer, mas não tenho tempo, nem quero roubar-vos tempo, e portanto, só para acabar como comecei, não vão para trás com esta lei, que é fundamental. É preciso que os idosos não sejam abandonados, porque isso é de facto, sob todos os pontos de vista, mau, até para a nossa imagem como país. E dizer-lhe que em relação ao artigo 142, a senhora deputada disse que era uma administração ordinária indispensável à conservação e não à gestão, mas diz isso mesmo no articulado da lei, diz indispensável à conservação e gestão do respectivo património. E isso é que me aflige, é que o cuidador possa ter influência e capacidade de administrar o património da pessoa de quem toma conta.
Muito obrigado, Sr. Bastonário, professor Jabinal Silva. Muito obrigado, Sr. Professor João Clara, pelos vossos depoimentos e pelo esclarecimento que nos prestaram sobre as matérias tratadas nestes projetos de lei. Damos então por encerrada esta audição, renovando os meus agradecimentos pela vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado.